Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Fundada em 2 de dezembro de 2019, ela tem o papel de organizar, de representar os cuidadores e cuidadoras de pessoa de todos os segmentos do Estado de Pernambuco. Técnica de administração e cuidadora, Edinalda Moraes, está conosco hoje para falar um pouco o que é um cuidador, essa função, essa profissão, o que é que ele pode contribuir com a sociedade, quais os cuidados que nós deveremos ter na hora de contratar uma pessoa para cuidar dos seus, como essa associação surgiu, quais a organização no Brasil, como anda a política que favorece aos cuidadores e cuidadoras e este serviço no Brasil. Então, o Resgatando a Cidadania, como tem é a porta aberta para a inclusão, como eu sempre falo, e não aquela porta fechada que você sempre insiste de que inclusão é só de cegos, de surdos, de intelectuais e de deficientes físicos, mas para mim é muito mais e muito mais mesmo. Então, hoje nós convidamos a presidenta para falar um pouco. Edinalda, muito obrigado por estar conosco, né? Você que já me conhecia jovenzinho lá pelo final dos anos 80, mas fazia tempo que você não me via. Muito obrigado por atender o Resgate na Cidadania. Boa tarde.
Boa tarde, Domingos. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Agradecer ao programa, à produção do programa, a você, né? Agradecer a Magno, porque lembrar dos cuidadores com uma palavra dessa que ele deu, né, na área de psicanálise, é muito importante. Agradecer a Rádio Folha, porque o movimento social precisa disso, né? Eu sou Edinalda, uma mulher negra, periférica, uma pessoa com deficiência intelectual, mas eu costumo dizer que uma deficiência não me define. As pessoas até querem nos enganar, né? Querem até nos xingar, nos proibir de ser quem a gente quer ser, mas a gente precisa seguir esse caminho, lutando e acreditando em dias melhores, principalmente para o movimento de cuidadores no Brasil, em Pernambuco.
Edinalda, as falas do Magno aqui têm sido uma aula. Só precisa ser reconhecida ou que alguém as pegue e leve para dentro da sala de aula. Se você pegar esses 5 minutos que o Magno falou sobre o cuidador ainda há pouco e levar para uma sala de aula e pegar os seus alunos e for colocar esse áudio parte por parte, você faz uma aula para o ano todo. Mas, infelizmente, não é ainda este reconhecimento. Olha, o que é, como nasceu essa associação, de que necessidade ela nasceu, como foi o enxergar e dizer precisamos fundar uma associação? Como eu falei, ela é nova, né? É de 2019, mas como foi esse momento para a gente já iniciar falando da associação?
Domingos, eu era cuidadora da Santa Casa de Misericórdia.
O quê? Onde eu trabalhei, o meu primeiro emprego, trabalhei 18 anos lá.
Eu tive o privilégio de ser funcionária da Santa Casa, onde eu aprendi muito com a equipe técnica e com a equipe de cuidadores. Então, num determinado encontro, para falar sobre residência terapêutica para os cuidadores, alguns cuidadores conversaram entre si e com alguém também importante que estava lá e se perguntou por que não fundar uma associação de cuidadores, que já tinha existido um movimento antes e parou. Então, partindo dali, alguns cuidadores de residência terapêutica, cuidadores de idosos e outros cuidadores decidiram iniciar esse movimento para ter uma associação. Então, entrou a pandemia e a gente elegeu a diretoria, votamos, elaboramos estatuto, aprovamos, tudo direitinho. E, assim, algumas pessoas não conseguiram continuar por falta de trabalho, está desempregado, mas a gente está nessa militância desde 2019 e a gente tem aí algumas caminhadas com o apoio de outras associações de outros estados, nos orientando, né? Porque a gente termina sendo uma filhinha pequena nessa militância e tendo todo o cuidado, porque uma militância social ela não se faz de um dia para o outro. Uma militância social precisa ter pessoas comprometidas com o movimento, né? Não pode ter qualquer pessoa fazendo qualquer coisa. Então, deve ter cuidadores envolvidos. Na nossa diretoria, somos cuidadores todos. Ou pessoas que tenham afinidade com o movimento. Para não confundir empresariado, cooperativa, serviços com a militância. A militância trata de uma regulamentação, de uma luta de mais de 16 anos no Brasil todo, que não começou aqui, começou em Minas Gerais.
A gente vai falar mais sobre isso, sobre a luta, e também sobre as cooperativas, os serviços, mas tem uma pessoa que quer falar com a gente. Deixa eu primeiro divulgar o nosso telefone, 81 é o DDD de Pernambuco, 3425-5872, de certo, né, Maria? 3425-5872. Já tem alguém querendo perguntar? E aí, como a gente tem essa liberdade com os nossos ouvintes, que é o nosso combustível? Camaragibe falando. Alô, boa tarde, quem fala? Alô, está conectado? Alô, é Priscila, é? Alô? Não, Pauliana de Camaragibe. Deixa ela, deixa a Diel ver.
Alô?
Ali. Vem cá, então existe a associação, existe cooperativas desses serviços?
Não, não há. Eu falei esse termo.
Ah, para não confundir.
Não confundir o trabalho da militância.
Cooperativa. Bom, ô Pauliana, você está no ar, pode falar.
Oi, boa tarde. Me chamo Pauliana, sou presidente da Associação Educacional Fé e Esperança de Camaragibe. Né, isso. E quero parabenizar a Erinalda, né, a associação dela, que ela é uma lutadora, que ela luta pelos direitos, né, isso, onde ela vai em busca de melhoria mais ainda. Né, sou diretora também do Instituto de Direitos Humanos, que também vem a favor do trabalho dela, do trabalho magnífico que é o trabalho dela. Eu quero parabenizar a rádio também pela oportunidade de estar abrindo as portas para esse teor de atendimento, esse teor de conversa, né? Isso, onde muitos colocam em si o cuidador como a pessoa cuidada, né? Isso, então, assim, quero parabenizar a rádio por essa oportunidade que você está dando a essa cuidadora. Muito obrigada.
Ok, Pauliana, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falando e eu ouvindo aqui, agradecer a Pauliana lá em Camaragibe. O Edinaldo, eu não vejo muito esse tema na mídia aqui em Pernambuco. Bom, não vou falar do Brasil, que eu não tenho viajado muito, mas agora ela me chamou a atenção. Eu não escuto os grandes programa de rádio levando o tema do cuidador e da cuidadora para o rádio.
O que não é importante para a sociedade é que um trabalhador que não é reconhecido seja visto. As chamadas profissões análogas à escravidão falam muito sobre isso, esse assunto, né? São profissões que não são reconhecidas. São profissões como a do porteiro, que você passa por ele e não vê. Aí você volta e diz: bom dia, estou precisando saber onde é tal lugar. É o caso do cuidador. O cuidador, ele não é doméstico, ele não é técnico e não é enfermeiro. Ele é um cuidador de pessoas e deve e tem suas atribuições, mesmo que não tenha a profissão regulamentada. Então, o que acontece hoje é que o cuidador residencial, trabalhando no âmbito doméstico, ele é associado ao Sindicato das Domésticas. Porém, o cuidador, ele não é só de idoso. Ele pode ser cuidador em residência terapêutica, cuidador infantil, cuidador de pessoas com doenças raras, cuidador de pessoas com deficiência. Então, para isso, é preciso que ele tenha formação e que nossa profissão seja regulamentada. Então, você observa que tudo volta para a regulamentação. Enquanto nossa profissão não for regulamentada, os parlamentares não entenderem que lá em Brasília a gente precisa votar nossa profissão, as pessoas não vão nos ver como profissionais que somos. Mas o movimento decide no Brasil há 16 anos a lutar por isso. Somos cuidadores do Brasil. Somos cuidadores de Pernambuco. Avante, cuidadores de Pernambuco. A gente precisa levantar nossa bandeira para que as pessoas nos vejam, os parlamentares vejam que cuidadores precisam de regulamentar a profissão. A cada dia tem um profissional querendo sua profissão regulamentada. Então, por que não a nossa?
Odinalda, enquanto alguém liga, 3425-5872, fazer pergunta, eu vou te fazendo. Como está esse movimento para regulamentar essa busca? A gente tem alguns parlamentares em Brasília que são já dessas lutas sociais. Por exemplo, o Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul, ele criou, eu até brinco com ele, eu digo que ele é o senador estatutário, porque ele criou o Estatuto do Idoso, foi, passou por ele, o Estatuto da Juventude, o Estatuto das Pessoas Negras, afrodescendentes, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que rodava no Senado pelas gavetas há 20 anos e conseguimos aprovar em 2015, e é um grande avanço. Como está essa luta? Fala um pouco como anda e o que é que a gente pode contribuir enquanto cidadão para que essa luta avance.
O que acontece é que o movimento há 16 anos, ele começa em Minas Gerais, com o Jorge Roberto, presidente da Associação de Cuidadores em Minas Gerais. Isso vai para Rio de Janeiro, né? Existe uma associação no Rio também que luta, e entre outras em vários estados, Goiás, São Paulo, já houve um movimento em Brasília. E as PLs que tem em Brasília, que são umas 5 PLs e outras mais que aparecem, elas divergem um pouco, né? Elas precisam se unir. O parlamento precisa se unir para eleger uma PL que possa contemplar todos os cuidadores. Ou seja, houve uma PL em Brasília, em dezembro, que ela foi aprovada, que o cuidador tem a sua profissão regulamentada e que uma pessoa possa adotar 5 idosos. Né? Então, isso é contra a legislação, porque existem as instituições de longa permanência fiscalizadas pelo Estado e pelos conselhos para que tenham pessoas desse perfil. Como é que uma pessoa pode adotar outras pessoas e levar para casa? É pacote? Para levar 5 idosos para ali, para aqui? Então, o movimento Juntos pela Regulamentação, que agrega várias associações do Brasil todo, defende a PL 5178. Esse foi o nosso último posicionamento, que é a PL que mais se enquadra hoje e que pode ser melhorada, né, por conta de já fazer mais de 12 anos que ela está para ser votada e aprovada. Existem outras PLs, mas defendemos essa. Não conheço o Paulo Paim, mas... 5178.
E é de autoria do Paulo Paim?
Paulo Paim, do ano de 2020.
5178. Depois você vai me passar isso para a gente, para mandar lá para o pessoal do gabinete dele, para a gente mexer com isso.
Ela dispõe do serviço da profissão cuidador de pessoa, cuidador social de pessoa, e altera as leis 10.741, de 1º de outubro de 2023, número 13.146, e a de 6 de julho de 2015, e a 8.069, de 13 de julho de 90. Então, o que é que acontece? É preciso e necessário que, se de imediato, a gente já tenha essa PL votada, para que, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente teve um caso do ano passado para cá, de uma cuidadora que ela foi espancada, né? Ela foi assim, espancada pela paciente que estava em surto, segundo informações. Ao ligar para a família veio, trancou a cuidadora no apartamento. E ela estava com o telefone, conseguiu ligar para a polícia. Então, a gente precisa ter um olhar para a pessoa que cuida. Tem uma frase que diz o seguinte... cuidar de quem cuida. É muito comum, né? O pessoal está usando essa frase em vários movimentos. Mas como cuidar de quem cuida? Se a gente contrata um cuidador para ele cuidar de uma pessoa, a gente quer que ele arrume a casa, passe, lave, cuide do jardim, dos pets e N coisas. Os cuidadores têm suas atividades. E o que é que a mídia pode fazer? O que você está fazendo, Domingos? O que você está fazendo é revolucionário. O que você fez para nosso movimento, isso representando o Estado, foi para nós assim de extrema importância, porque Dani Portela, ela nos ouviu e botou um projeto de lei para que a gente tivesse o Dia do Cuidador e da Cuidadora de Pessoa no Estado. Foi votado agora há pouco, a governadora sancionou. 20 de março agora é o Dia Estadual da Cuidadora e do Cuidador de Pessoas de todos os segmentos. Então, a gente contempla vários cuidadores. Então, o que é que a gente precisa? Que o poder público e que as pessoas que a gente elegeu, que a gente votou, sejam sensíveis à nossa causa. Que em Brasília os senadores sentem e parem para votar a lei que regulamenta o cuidador de pessoas em todo o Brasil.
Bom, vamos entrar nessa luta. Quando você estava falando sobre o cuidador que vai ser jardineiro, vai ser cozinheiro, vai ser passador, vai ser tudo, eu fiquei aqui pensando, né, que é muito difícil quando a gente não quer realmente dar o lugar àquele que profissional de verdade. Por exemplo, o Adiel, ele é um técnico aqui na rádio, um operador. Ele não vai poder, ele pode, mas ele não pode ser obrigado a lavar a escada, a menos que a gente faça aqui um mutirão e a gente vai lá lavar a escada. É uma coisa à parte, mas ele não pode ser obrigado porque ele tem uma profissão. Mas deixa a gente passar na Iputinga. Eu acredito que o Vicente quer fazer uma pergunta. Ô Vicente, você é cuidador também? Boa tarde.
Boa tarde, Sávio. Boa tarde aos ouvintes aí da Folha FM. Um tema abordador, é um tema muito importante. Quero agradecer aí a colega pela preocupação e pela profissão, pela representatividade que tem, Sávio. A gente vê o desinteresse do poder público, né, em várias profissões, né? Eu sou da área de radiologia e como a profissão que ela preza e que é tão importante para o estado de Pernambuco, a gente vê o descaso público, a gente fica realmente transtornado, né, com algumas situações. Obrigado.
Ok, Vicente, um abraço para você. Olha, o Sindicato de Radiologia está fazendo aí a declaração do imposto de renda. Já que você é da área, se aproxime do seu sindicato para fazer a sua declaração. Ô Edinalda, e com relação à formação, você falou no início de formação, aqui em Pernambuco, por exemplo, se eu quisesse me tornar um cuidador, porque eu já cuido dos meus rádios lá em casa, cuido do meu banheiro, já cuido de um bocado de coisa, mas se eu quisesse me tornar uma pessoa da área, a associação, ela funciona onde? Qual é a estrutura? O que é que ela oferece para que a gente tenha não só a manutenção dos que já estão, mas que a gente possa ainda mais trazer gente para essa área?
O que acontece hoje é que a formação dos cuidadores ela é feita pelas empresas, né? As empresas que têm curso para cuidadores, elas vendem curso. Então, o curso de cuidador hoje ele é vendido. A nível de estado e de município, ouve-se dizer que às vezes tem um projeto, por exemplo, teve em Recife curso para cuidador gratuito. A prefeitura do Recife tinha, nas escolas profissionalizantes, curso para cuidador de idosos. Mas são poucas vagas ainda e não contempla todo mundo. Então, a maioria dos cursos são pagos.
E é focado no idoso, no caso.
É focado no idoso, que é uma coisa que eu sempre falo. É importante que a gente forme as pessoas para cuidar das pessoas e de suas comorbidades. Ou seja, se eu for cuidar de você, por exemplo, eu vou cuidar de você, você necessita de algumas coisas. Mas você não é uma pessoa idosa acamada. Então, a pessoa precisa ser formada para conhecer das comorbidades. E se eu vou cuidar de uma pessoa que tem Parkinson, eu preciso conhecer o que é que vai acontecer com o paciente de Parkinson em determinados momentos. Uma pessoa de Alzheimer. Então, o que acontece hoje é que as pessoas formam mais cuidadores para cuidadores de idosos. Vou dar um exemplo. Eu era cuidadora de idosos e fui trabalhar na Santa Casa como cuidadora em residência terapêutica. Eu fui tomar conta, acompanhar e cuidar de pessoas com transtornos mentais. No meu curso de cuidador de idosos, eu não tinha essa unidade curricular. Eu aprendi lá com a equipe que me orientou e me ensinou. Então, a associação hoje ela é focada na luta pela regulamentação. Então, a gente tem contato com Brasília, a gente já teve assim, alguns contatos com a Secretaria do Cuidado em Brasília, tivemos reunião com a Secretaria do Cuidado para falar sobre o cuidado em outros contextos, com outras pessoas que trabalham o cuidado no Brasil, que não é só os cuidadores, né? Tem outras companheiras e outros movimentos que fazem parte. Então, a Secretaria do Cuidado, neste governo, foi criada para isto. Então, a gente já teve reunião online várias vezes com a Secretaria do Cuidado para falar sobre as nossas demandas, o que o cuidador pensa no Brasil. Eu fiquei sabendo aqui de uma reunião, fui e conheci uma moça e a gente conseguiu articular reuniões com várias associações do Brasil. Então, a função da Associação de Pernambuco hoje é estar articulada com outras associações de outros estados, está lembrando ao governo, a quem tiver interesse, que o nosso movimento é de fortalecimento dos cuidadores. Agora, a gente não tem verba, a gente não cobra nada de ninguém, a gente não tem curso de cuidador gratuito, porque a gente não tem verba, a gente não tem sede própria. Atualmente, estamos funcionando no meu local de trabalho. Eu desenvolvo um trabalho...
Provisoriamente.
Eu desenvolvo um trabalho com uma amiga. Então, em todo lugar que a gente tem um local fixo de escritório, eu cedo espaço para que a gente possa ter uma reunião, atender um cuidador, né? Então, seria muito bom que a gente tivesse um patrocínio, que a gente pudesse fazer curso gratuito para os cuidadores. Ter uma aula com o Magno, por exemplo, seria muito importante. Uma pessoa que pudesse dar uma aula de legislação, explicar para os cuidadores que quando eles forem acertar uma diária ou um serviço, eles terem a consciência de chegar lá e dizer, olha, eu vim acertar o meu trabalho. O contratante entender que é um cuidador, não está ofertando na miserabilidade da pessoa e na necessidade, R$50 por uma diária, R$60, e depois a pessoa não pode voltar atrás. Porque precisa levar o pão de cada dia para casa, é obrigada a fazer tudo quando ela tem as atividades dela pré-definidas. Inclusive, trabalhando no lugar, por exemplo, da doméstica, que já tem sua profissão regulamentada, não é? As pessoas dizem, não, mas eu preciso trabalhar. Eu sei que você precisa trabalhar. Aí outros dizem, não, a pessoa precisa trabalhar, então vamos terminar de matar. Vamos terminar de pegar aquela pessoa, dobrar plantão de 24, 48 ou mais. A pessoa deixa de ter família, de cuidar da saúde mental, de cuidar dos filhos, de voltar com o pão de cada dia para casa digno. Porque dignidade não é você dar R$50 a uma pessoa para a pessoa ir para casa, se ela não tem nem o direito à passagem.
É muito bom conversar com você, viu? Muito bom. Deixa eu passar em Paulista, a gente passou na terra dos Camarais, lá em Camaragi, passou na terra dos Poetas, na Iputinga, agora vamos para a terra dos Chaminés, que estão acabando, fazendo prédio. Alô, alô, Paulista, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, meu nome é Mário. Olha, eu estou com...
Mari?
Marilei.
Certo.
Eu estou com uma pergunta com a representante Thaís, se tem já algum projeto pré-definido para poder ajudar os cuidadores na rede do SUS, né? Porque assim, o trabalho que a gente faz é de contribuição com a saúde. Tudo bem que a gente não tem o CRM, né? Que geralmente tem as enfermeiras. Mas, assim, um projeto que incluísse a gente também, né? E, assim, a gente teria uma profissão regulamentada, digna, e poderia até ajudar o SUS, né? Porque as enfermeiras ficam muitos pacientes e não tem como dar atenção.
Isso, vai dar nisso, né?
Ô, Mari, você... Claro que daqui a pouco ela vai divulgar o telefone, eu acho até bom que você depois se aproxime aí da associação, não sei se você já tem, mas é uma pergunta muito pertinente. Eu vou para um apoio cultural, mas antes eu vou pedir para a nossa presidenta responder essa pergunta. O SUS, só quando regulamentar a profissão, né, presidenta?
Eu inclusive, enquanto usuária do SUS, né, sou conselheira de saúde em Paulista, o SUS é nosso. E o presidente da República, o presidente eleito, o presidente Lula, ele, nem sua campanha, ele fez um vídeo dizendo que os cuidadores poderiam, sim, estar no SUS. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque como é que o cuidador vai para o SUS? Ele vai ser voluntário? Houve também um projeto de lei do Romário, do senador Romário, parece, sobre isso. Mas ele vai ser voluntário? A gente quer que o nosso povo trabalhe, que para trabalhar ele precisa da posição regulamentada. Então a gente termina
lá
voltando.
Vem a regulamentação.
A gente fica voltando, né? Naquele círculo da regulamentação. É regulamentação já. A gente precisa de regulamentação, precisa de reconhecimento das associações, precisa que, para falar de nós, chame a gente como Domingos fez. Os deputados precisam chamar os cuidadores, as representações nos estados, para falar sobre nós. Nada de nós sem nós. Aí a gente vai ter condições de fazer um projeto de lei para colocar cuidadores nos hospitais públicos, para colocar cuidador no SUS. Mas, para isso, a gente precisa de regulamentar nossa profissão, porque a gente não quer que a escravidão continue assim, dentro das casas, dos apartamentos, dos órgãos públicos, das ILPIs. A gente quer regulamentação já.
Ok, vamos movimentar os nossos senadores, nossos deputados, para a gente buscar isso. 3425-5872, você pode ligar e conversar com a gente, fazer sua pergunta. Estamos conversando com a Associação dos Cuidadores e Cuidadoras de Pessoas, de todos os segmentos. Eu gostaria de todo o segmento para tirar aquela coisa mais antiga de que só de idosos de Pernambuco. É de Nalda Moraes. E Moraes com Z, com S ou com IS, hein? Ou é esse Moraes?
Com IS. E é IS. Nada de nós sem nós.
Nada sobre nós sem nós. Conversando hoje sobre o cuidador, a cuidadora, recebendo a Associação dos Cuidadores e Cuidadoras de Pessoas de todos os segmentos de Pernambuco, é de Nalda Moraes, conversando com a gente. Edinalda, hoje a associação, ela é estadual. Como está a atuação? Se alguém precisar, tiver uma necessidade, vocês vão orientar em outros lugares? Como está essa estrutura?
Eu posso dar o endereço, né, do nosso, pode da dar nossa endereço, sede provisória.
Redes sociais, telefone. Não dê a chave do cofre.
A gente tem o nosso Instagram, né, que é @acpspe. Temos o Facebook, que é o próprio nome da associação, Associação de Cuidadoras e Cuidadores de Pessoas de todos os segmentos do Estado de Pernambuco.
Tudo no plural.
Tem meu telefone, 9-819-8741-8912.
Só devagarinho, porque o cara está em Petrolina e está em outro DDD, que lá é 87. Então, vamos lá. 81 é o nosso DDD aqui da área.
9-8-7-4-1-8-9-12.
8912. Daqui a pouco a gente repete mais outras vezes. E o telefone da Rádio Folha para você fazer perguntas, tirar dúvida, trazer contribuição. Pode ligar para a gente aqui, 3425-5872. Maria está ali, ávida, para ouvir a sua voz.
O nosso endereço de sede provisória, atualmente, é no prédio da faculdade Maurício de Nassau, em frente ao shopping de Paulista, no primeiro andar, na sala 107, no escritório da Jaguar, cursos e serviços.
É bom que bem localizado ali no centro, né?
A gente pede que os cuidadores liguem antes, porque como é um endereço comercial, a gente agenda os cuidadores individualmente. O que é que acontece? A gente não tem advogado, a gente pede também ao AB, aos advogados que puderem se voluntariar para dar um atendimento semanal, para que a gente possa atender cuidadores que nos procuram. Não é? Porque... por exemplo, há pessoas que ligam para mim, Edinalda, eu acabei de conseguir um emprego, me ajuda, eu preciso tanto de um curso de cuidador. E a gente não pode, porque uma coisa é a militância, outra coisa são projetos sociais. Né? A gente tem condições de fazer um projeto, de avaliar e dizer quanto dá para a pessoa, e a gente beneficiar algumas pessoas, porque a gente sabe que a condição é mínima. Uma pessoa não tem condições de pagar um curso, e ele varia muito de preço. Não é? Então, assim, o que é que a associação oferta hoje? É a orientação, é o acolhimento, é a luta, porque nem todo mundo pode fazer essa militância. Ir para Brasília, por exemplo, eu aproveitei que fui a um evento e, nesse evento, eu consegui fazer uma reunião com a Secretaria do Cuidado. Então, assim, é caro. Ninguém vai para Brasília nem no Pau de Arara. A gente só vai se for para uma conferência. O que eu peço também é que as pessoas possam participar de conferências em suas cidades, pela Secretaria de Saúde, conferências que elas possam se identificar, conferência da pessoa com deficiência, ocupar esses espaços de discussão, de controle social, para compreender o que é uma militância. Porque a militância não é um trabalho, é um trabalho social. Então, você não pode cobrar daquele que é um voluntário, mas você pode participar no contexto social para compreender que eu estou desse lado, né? Estar no meu lugar, no lugar da diretoria, saber que muitos dos diretores são desempregados, também não têm um emprego, mas a gente não vai deixar ninguém para trás. Quando eu saí do trabalho, o pessoal até pensou, Edinalda, tu vai aí, vai ficar na associação, não vai? Aí eu disse, o meu compromisso é com o povo, o meu compromisso é com os cuidadores. Eu sou cuidador e eu não quero que jamais um cuidador ele seja xingado, seja manchado sua alma, lavado sua honra, porque ele não tem uma profissão regulamentada. É sobre isso e muitas coisas que mulheres negras estão aí, que são maioria no Brasil, a maioria mulheres, né? E no nosso estado nós temos a Associação de Cuidadoras e Cuidadores porque respeitamos a questão de gênero.
Odinalda, você fez uma fala muito pertinente, né, com relação ao militante, né, que as pessoas pensam, hoje existe até um certo estigma que o cara está querendo ser candidato, querendo cargo eletivo, e os verdadeiros militantes que eu conheço, eles não passam por esses viés, eles têm uma defesa de uma sociedade que sofre. Eu trouxe aqui a Andresa, da Associação do Movimento das Doenças Raras, e o doutor Leandro Lustosa. Doutor Leandro, se estiver ouvindo a gente, vamos dar uma força aí para a Associação dos Cuidadores, aí, o senhor mora aí em Paulista. Eu trouxe aqui, e o quanto eles trouxeram de dificuldade, né? O plano de saúde que não cobre, o remédio que você não consegue, e a doença rara não espera, e a dor não para. Então, são muitos segmentos nesse país precisando de que nós possamos não tirar aquele dinheiro que você gasta lá com o seu luxo, com o seu iate, mas assim, os bancos, quando eu escuto os bancos, 36 bilhões de lucro, eu fico pensando, que diabo eu faria com 36 bilhões, Adiel? Eu só gosto de comer peixe, verdura e arroz e feijão macaça. Eu ia comer pra caramba, porque eu não ia comer aquele troço, como é o nome daquele negócio que é bem caro, que eles falam lá, caviar, né? Eu não gosto daquele negócio, que eu acho ruim pra caramba. Fui comer umas duas vezes, achei ruim. Então, eu estava quebrado com 36 bilhões de lucro, porque eu ia comer tanta alface na minha vida. Mas, trazendo para coisa mais séria e tirando a brincadeira à parte, quanto sofrimento nesta sociedade e a gente com tanto dinheiro derramado no meio do mundo. Estive em Brasília recentemente da Conferência Nacional, conheci um pessoal do Amazonas. O cara andou 19 horas de barco para ir para uma conferência. Poxa, Rinalda, caramba, o Brasil é um país que tem vários países dentro e a gente não consegue enxergar. Então, se alguém está precisando de uma orientação, você pode dar, até por telefone, né?
Posso.
A associação está disponível para isso.
Eu me sinto bem à vontade para conversar com as companheiras e companheiros. Alguns têm me ligado, né? Alguns com medo, viu? Inclusive, é importante registrar isso. Algumas pessoas com medo, porque quem trabalha, por exemplo, em organizações maiores, elas têm medo de denunciar, né? Denunciar que está trabalhando muito, denunciar que foi agredida por um paciente ou agredida por alguém, ou que foi xingada pelo chefe, né? São diversas situações. E a saúde mental, porque a gente precisa de ter uma psicóloga para atender o nosso povo, atender a nossa equipe de cuidadores. As pessoas precisam, porque a gente vê muitas situações. Na pandemia, por exemplo, a gente teve cuidadores que não pôde se vacinar. Ah, não pôde por quê? Porque não tinha carteira assinada. Ah, não pôde por quê? Porque não era funcionário público. Primeiro vacinava funcionário público, depois não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí depois você foi possível. Ah, mas não se vacinou, normal como todo mundo, mas a gente não é todo mundo. A gente ficou preso nas casas, sem poder ir para nossas casas. Muitos cuidadores residenciais ficaram em suas casas sem poder ir para o trabalho para não transmitir a doença. Algumas pessoas morreram de Covid. E ninguém se lembra que a pessoa deixou sua casa, sua família, numa pandemia e ficou no trabalho, por exemplo. Muitos perderam o trabalho por causa da idade, por conta de comorbidades. Então, houve uma pesquisa, né? Eu participei de uma pesquisa, não posso falar muito sobre ela, porque é uma pesquisa fechada. A gente teve a oportunidade de colocar 15 cuidadores aqui de Pernambuco para ser entrevistado, falando sobre o período pandêmico, né? Onde estavam essas pessoas? O que essas pessoas estavam fazendo? Quem são essas pessoas? Há pouco um colega me ligou e disse, Nalda, eu preciso de um cuidador. Beleza. Mas quando a gente diz que vai encaminhar um cuidador, por exemplo, na amizade, eu encaminho uma pessoa formada. Na profissional, encaminho uma pessoa formada. Mas não diga a mim que vai pagar ela menos de R$100 ou menos de 150, porque não dá. Porque eu vou estar falando e não vou estar praticando. E a gente tem que praticar o que a gente fala.
Existe uma orientação sobre preço de diária? Existe?
Existe uma orientação que não tem legislação, né? Que volta para a história da profissão não ser regulamentada. Uhum. Então, o que acontece? As cooperativas têm o seu jeito de trabalhar, a gente respeita. Então, ela cobra, digamos, R$200 do cliente ou 250.
Existem cooperativas de cuidadores e cuidadoras.
Existem as cooperativas que são dos empresários, né? Os cuidadores só fazem trabalhar. Eles não fazem parte do processo financeiro ao todo.
Da cooperativa. Eles não têm direito ao lucro da cooperativa. Eles só são mesmo para executar a mão de obra.
Eles já recebem o dinheiro que for acordado entre si, entre eles e a cooperativa.
Eles estão na cooperativa, mas não são cooperados.
O que eu entendo de cooperativa é que é uma empresa que
todo mundo tem direito a cooperar e a receber pela cooperação.
Aí, por exemplo, eu sou uma cooperativa, eu te chamo, digo, estou precisando do cuidador. Você está arrumadinho, alinhado, tem sua farda, coisa e tal, nós temos, e você vai receber R$60. Você quer? Quero. Estou precisando.
Ô Magno, por favor, você que é um organizador de cooperativa, se puder ligar para mim aqui, só para você dar uma noção bem geral para as pessoas que estão ouvindo, não para mim, nem para o Adiel, nem para a nossa presidenta, que a gente sabe o que é uma cooperativa, mas para os cuidadores que talvez não saibam nem o que é uma cooperativa. Magno, por favor, Aliás, eu acho que eu pedi a Diel para ligar para o Magno ali, só para ele entrar aqui um pouquinho e falar como é que se organiza uma cooperativa e o direito de quem é cooperado. Ô, Ginalda, então, você me disse, ou eu ouvi mal, alguém ficou preso sem poder ir para a sua casa para não transmitir a doença? Então, ficou lá naquela casa onde ele estava trabalhando vários meses?
No período da pandemia, a gente passou por um processo, né, de uma doença que transmitia para as pessoas no ar. Né? Então, quem estava em casa, algumas famílias não queriam que você fosse para o trabalho.
E se estivesse no trabalho, não podia voltar para casa?
Não podia ir para casa. Né? Eu, por exemplo, eu cheguei a dobrar várias vezes no plantão por uma necessidade da empresa que eu trabalhava, porque os cuidadores mais velhos poderiam não ir trabalhar, porque já foi afastado para não pegar a doença. Então, assim, foi muito difícil para os cuidadores, né? Então, o pessoal diz assim, ah, mas cuidador é qualquer pessoa. Não é, não. Sabe por que não é? Porque você tem que tirar essa cultura da sua cabeça de que cuidador é qualquer pessoa. Ah, não, a pessoa que tomava conta da minha mãe, da minha avó. A ideia da escravatura, de que pega qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Cuidador não é isso. Cuidador é uma pessoa formada, que faz um curso com diversas UC, que é a unidade curricular, diversas matérias, aprende a fazer HGT, medir a pressão com medidor digital. O cuidador, ele dá o banho no leito, ele dá o banho no chuveiro, ele leva para passear, ele estimula o paciente a fazer as coisas que ele gosta e que ele pode, por orientação do médico, da família, do fisioterapeuta, de qualquer outro profissional que esteja acima dele. Cuidador não faz procedimentos invasivos, ou seja, ele não fura a pele da pessoa, não pode aplicar injeção. Ah, eu posso aplicar insulina? Não é orientação. Porque é um tipo de medicação que o próprio paciente aplica nele. Então, assim, o COREN, ele fiscaliza, associa técnicos de enfermagem e enfermeiro. Nós não temos COREN para nos fiscalizar. Porém, eu sempre digo o seguinte, que mesmo não tendo a profissão regulamentada, você responde civil e criminalmente pelos seus atos. Estamos num país que tem a gente tem uma lei, a gente tem uma Constituição. Então, quanto sociedade civil, a gente responde civil criminalmente. Então, tenha cuidado.
Baixa um pouquinho.
Ok. Ô, Magno, boa tarde, Magno. Desculpe incomodar a hora do seu almoço e essa reflexão que você faz para ouvir o programa Resgatando a Cidadania. Nós estávamos falando com a Edinalda Soa Moraes sobre a cooperativa. E ela falando que tem pessoas que participam da cooperativa, só recebe aquela diária, você vem acompanhando o programa, e aí eu quis que você desse uma explanação aí, o que é uma cooperativa. Eu sou cooperativa, eu sou um cuidador, digamos, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu só vou lá, dou uma hora e pronto, ou na cooperativa eu tenho direitos como todo cooperado? Eu queria que você falasse um pouco. Obrigado, e Edinalda está aqui à sua disposição.
Primeiramente, Sávio, deixa eu parabenizar vocês por esta conversa de altíssimo nível. Nós temos aí uma legítima representante da categoria das cuidadoras e cuidadores de pessoas e todos os segmentos. Esta mulher é uma grande batalhadora, eu a conheci em um evento de grande importância, fiquei impressionado com a fala dela. Naquela ocasião, eu entendia que este espaço que você, Sávio, estimula, cria e oportuniza todas as pessoas, era um momento que a Edinalda precisaria estar. Segundo, dizer da minha alegria, sabe, eu estou sempre atento. Ouço o programa do começo ao fim, com certeza, quando você me convidou, eu não poderia deixar de adentrar aqui esse espaço. Primeiramente, as cooperativas, elas têm o papel de colocar a todas as pessoas na mesma circunstância. Não há chefes, nem empregados, nem patrões, nem funcionários. Todos precisam estar irmanados do objetivo que os une. E a mesma lucratividade para um deve ser destinada aos outros. Se uma cooperativa estabelece uma relação de patronato, não é uma cooperativa legítima. Porque um cuidador e cuidadora precisam adentrar um espaço como esse, Sávio, Edinalda, e terem a possibilidade de aumentar a sua lucratividade pessoal. Porque esta é a intenção de uma organização como essa. É de que todos os profissionais ampliem, intensifiquem a sua capacidade de gerar renda para si e para os outros. Portanto, nós possamos construir uma cooperativa que siga as restrições da legislação e que oportunize a todos, independente da formação, da categoria, a oportunidade de estarem em pé de igualdade, porque é para isso que as cooperativas existem. Grande abraço, Sávio, Edinalda. Magno. Parabéns, sigo ouvindo vocês.
Só um pouquinho, Mário. A doutora quer falar com você, a doutora Magno. Social.
Oi, Edinalda. Eu sou líder social. Eu penso que seria de extrema importância que a gente pudesse fazer, ter um outro diálogo mais profundo, para a gente ter um evento, né, para a gente estar chamando os cuidadores, ter você para dar uma palestra. O que a gente precisa, na verdade, é de um patrocínio, né, para a gente levar pessoas e levar também pessoas que não são cuidadoras para falar sobre o assunto e levar também pacientes para que eles possam falar do que eles sentem, né? Do que eles pensam que o cuidador seria na vida dele, né? Porque o que a gente imagina de uma pessoa cuidadora, não, dá banho, dá comida, não é isso. O próprio paciente, ele diz o que é a importância do cuidador na vida dele. Eu vou dar de exemplo uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa com cadeirante, né? O que imagina? Que a cadeira, ela faz parte da vida da pessoa. Ela faz parte quase do corpo, né? Então, as pessoas encontram um deficiente visual e, de qualquer jeito, puxa, empurra. Não, você tem que perguntar à pessoa, você tem que colocar a mão no ombro. Você tem que perguntar, dói aqui, dói ali, como é que você se sente, qual o seu nome, você quer assim, quer assado. Então, o paciente, ele também tem o desejo, né? A vontade de estar, de vestir. Um paciente psiquiátrico, se você conversar com ele, ele vai te dizer, não, eu quero usar essa roupa aqui, eu quero usar essa cor, eu quero jogar dominó, eu quero fazer um baralho, eu gosto do time tal, a minha religião era tal. Então, assim, essas coisas precisam ser ditas para as pessoas, que os cuidadores trabalham dessa maneira. Porque, por exemplo, um idoso não é um bebê, né? Eu tive um paciente que, quando eu cheguei lá, ele comia num pratinho de criança. Aí a filha dele saiu e disse, olha, ele come aqui, viu, nesse pratinho. Ele está certo. Quase um mês depois, ele comia em outro pratinho e ele já estava dizendo que era parabéns para ele mesmo.
Ô, Edinalda, eu vou dispensar o Magno, não que a gente não mereça a presença dele, mas é porque ele está numa atividade e ele é sempre gentil com o programa.
Conceituado, né?
Ô, Magno, muito obrigado, viu, Magno? Desculpe incomodá-lo.
Ô, sabe, você nunca me incomoda, resgatando a cidadania, minha casa. Edinaldo, eu estou à disposição para o que você desejar, para que nós reunamos os grupos, conversemos. E como eu te falei lá atrás, lembra, Sávio iria abraçar essa proposta.
Não, você tem uma parcela fundamental. Parabéns. Nessa conexão. Eu costumo dizer que a gente vive de conexão.
Bom, siga o Magno nas redes sociais, Magno Dias no Facebook, Super M Dias no Instagram. Muito obrigado, Magno. Edinalda, voltando para você, a gente tem um tempinho para você trazer o que eu não perguntei, o que o não conseguimos chegar. Fique à vontade para você trazer mais alguma coisa. Pode divulgar as redes sociais, Instagram, telefone, e mande seu recado.
Eu gostaria de, assim, reiterar, né, a minha gratidão por estar aqui, mas antes disso, trazer a minha nota de repúdio, né, aos parlamentares, aos senadores, dizer para eles que os cuidadores precisam desse reconhecimento. Não é mais possível que a gente veja a cada dia ter uma nova profissão e a nossa profissão não ser regulamentada. E isso precisa estar vindo de Brasília. Não adianta a gente dizer, por exemplo, a atitude nobre de Dano Portela, né, de ter nos escutado, de ter agora regulamentado um projeto de lei, que a gente tem o nosso dia aqui. Alguém pode dizer, oxe, mas é o nosso dia. Isso é um marco importante, o Dia do Cuidador de Pessoas. Contemplam vários cuidadores, mas a gente precisa que Brasília acorde para isso. Discute-se muitas coisas, mas não se regulamentou nossa profissão. Se vai de jato, se vai de avião, se vai de pau de arara, pode chamar a gente, pode me chamar que eu vou. Mande chamar, paga a passagem. Eu quero discutir sobre a regulamentação da profissão, sim, com os nossos companheiros a nível nacional. A gente precisa ter um encontro com o governo, falar sobre isso com os parlamentares. Não é fazer politicagem, não. É conversar sobre o nosso povo. A gente quer regulamentar a profissão da gente. Não é profissão só de cuidadores de idosos, não. É de cuidadores de pessoas. A gente quer discutir a formação dessas pessoas, como é que ela está sendo feita. Como pode ser feita? A exemplo do curso de vigilante. Se você encontrar um vigilante hoje, aí ele vai dizer, eu sou formado, existe uma lei que o vigilante tem que ter a quarta, pelo menos era assim, tinha que ter a quarta série e ele faz um curso de um mês, com a carga horária, tudo. É isso que a gente quer. A gente quer regulamentar isso, de fato, essa formação, cuidar das pessoas com cuidado, com amor, que a gente possa responder civil e criminalmente, sim. porque a gente não defende cuidador errado, a gente defende quem está certo. Se você fez o curso, você está atuando e você é um cuidador formado, sinta-se abraçado. A gente não vai defender pessoas que estão erradas, agindo paira corretamente.
Regras sobre sua profissão. Então você tem que cumprir as regras.
Independente da profissão não ser regulamentada, as pessoas têm que ter regras, porque regras é para a vida toda.
Uhum, para todos nós.
Eu sou escoteira, eu costumo cumprir regras. Eu penso o seguinte, que as pessoas podem não cumprir comigo, sabe, Domingos? Recentemente eu fui enganada numa situação que eu vivenciei politicamente, né? Mas eu tenho fé em Deus que as minhas raízes morais, eu sou escoteira, eu sou filha de uma empregada doméstica, inclusive, né? Está se falando muito agora essa semana sobre a empregada doméstica, a luta delas, que é muito honrosa. Eu sou filha de um policial militar e tenho o meu nome a zelar. Represento várias instituições, inclusive gostaria de agradecer ao CEPAS na Torre, que é uma instituição que eu sou vice-presidente, é uma instituição que faz parte há muitos anos, desde 2004.
Certo.
Ao Instituto de Direito.
O CEPAS é o quê?
O CEPAS é uma ONG.
Sim.
Que foi formada por uma freira.
Certo.
E começou com trabalho com mulheres. E é uma instituição que já está lá há mais de 30 anos, na Vila Santa Luzia, na Torre.
Na Torre?
É, queria mandar um abraço para a minha presidente, Bernadette.
30 anos?
Mais de 30 anos.
Depois vamos trazê-las aqui.
Vamos trazer os CEPAS para cá. Eu quero agradecer ao Instituto de Direitos Humanos, ao presidente Cleiton, né? A Articulação Mulheres de Paulista, no qual faço parte, a Dani Portela, né, a deputada, que se importou com nossa demanda, a Paulo Paim, senador, que nem conheço, mas o fato de ter feito uma lei, que a gente entende que é a única que se enquadra mais ou menos na nossa conversa, a ABC Cuidadores, que é uma associação de cuidadores nacional, todas as associações que fazem parte do movimento, todos pela regulamentação, e a Andresa Macena, viu, que é uma apoiadora da nossa associação também, Andresa.
Grande
ela
Andresa.
Dos raros de Paulista. A Andresa tem um compromisso muito grande com a página dela no Instagram. Engenho Maniguape também tem. Ajuda os empresários, microempresários, dono de venda de barraca, de picolé. Quem quiser fazer comercial, ela faz às vezes gratuitamente para nos ajudar. Acompanhou várias vezes que eu fui para Brasília. E dizer que sem apoio, uma rádio como essa e um movimento social não resiste. A gente precisa ter apoio para a rádio, né, para a Rádio Folha, os empresários que possam apoiar, apoio, porque uma rádio que para falar do social, a trazer para aqui lideranças sociais, não líderes comunitários apenas, mas líderes sociais que se importam com temáticas que envolvem a saúde das pessoas, é muito importante. A gente precisa de apoio, essa é a palavra. A frase final é: o movimento social precisa de apoio. O projeto de lei 5178, que está em Brasília, ele precisa ser votado. E se precisar ser rediscutido, o movimento está preparado para rediscutir. Porque não se pode também fazer uma lei sem conversar sobre as pessoas que estão representando elas, né?
É.
Eu acho que é o momento de partilha. É o momento de
dar juntos. É a maior falha das leis no Brasil, que não são discutidas com realmente quem vai ser o grande interessado e beneficiado.
Eu achei muito interessante a deputada Dani Portela, porque na hora de falar sobre os cuidadores, ela nos procurou. Eu fiz o pedido quanto à associação, mas ela quis nos escutar. Quis saber quem era a associação, onde era, se tinha outro estado, se tinha outros projetos de leis. A gente tem um exemplo de Minas Gerais, que é a deputada Ana Paula. Ela é muito comprometida com a associação de lá. Ela já fez projetos lá. E a gente precisa compreender que essas pessoas, enquanto não regulamentada, vai servir de capacho, servir de massa de manobra. E a gente não quer mais isso. A gente quer uma profissão regulamentada para a gente tratar das pessoas como de fato precisa, com cuidado.
Maravilha.
Com carinho. Porque você imagina uma pessoa com a carteira assinada, com salário adequado, com qualidade de vida, porque a saúde mental dessas pessoas, elas precisam de ter cuidado. Eu sou uma paciente de saúde mental, sabe?
Uhum.
Eu já lhe disse que eu sou uma pessoa com deficiência intelectual, eu tomo 6 medicações. Se o SUS não fornece, como é que eu vou comprar?
Pois é, Dinalda. Entende? Deixa eu só mandar um abraço para a Dani Portela e pedir a ela um favor para ela botar a assessoria dela de comunicação para funcionar, porque eu estou tentando trazê-la aqui há algum tempo e eu sei que não é ela que não quer vir. É a tal da assessoria, mas como eu também tenho assessores, não vou condenar por tudo, mas mandar um recado para ela que eu trazer aqui para a gente bater um papo. Edinaldo, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi uma contribuição muito boa e é por isso que esse programa está no ar há 20 anos fazendo a política de inclusão, desde 15 de dezembro de 2024, lá na Rádio Dom Bosco de Abreu Lima. Obrigado e a gente vai conversando.
Eu quero me deixar à disposição, tá? Sua, à disposição do programa. Quando precisar me chamar, não só para discutir sobre cuidadores, que eu sou amostrada, a mulher ela está onde ela quiser, como quiser, onde quiser, quanto movimento social, defesa das mulheres, né? A gente tem que estar discutindo sobre tudo, porque um programa como esse tem uma magnitude enorme. Eu estou assim muito lisonjeada, feliz, e agradecer a Deus, porque sem ele e sem o grande Hospital Universal, a gente não teria pessoas como você, fazendo a grande diferença na rádio de Pernambuco e do Brasil.
Conversamos com a Associação dos Cuidadores e Cuidadoras de Pessoas de Pernambuco, Edinalda Moraes, aqui no Resgatando a Cidadania.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.